Hoje nós vamos continuar falando sobre créditos de carbono. Na semana passada eu estive na Amazônia, onde morei 15 anos, e tenho ainda laços emocionais muito fortes com a floresta. Os olhos do mundo estão se voltando cada vez mais para a região e nos próximos 2 anos, de forma mais intensa, por conta da realização da COP30 em Belém. Ao mesmo tempo que as pressões externas contra a exploração de atividades econômicas tradicionais vêm aumentando, também são crescentes as oportunidades de desenvolvimento de negócios que valorizem a floresta em pé, focados na bioeconomia e nos tais créditos de carbono, que começarão a ser efetivamente comercializados a partir do final deste ano. Acontece que existe um problema de confiança dos dois lados nessa equação. Os vendedores precisam provar que estão entregando as prometidas reduções ou remoções de gases de efeito estufa, e os compradores, pressionados por acusações de greenwashing, têm que assegurar que as suas afirmações públicas de neutralidade têm fundamento. O consórcio de importantes veículos de imprensa europeus, junto com o site Source Material, patrocinaram estudos acadêmicos analisando os créditos de carbono de desmatamento evitado e concluíram que 94% deles mentiam ou exageravam no seu impacto climático. A humanidade emite todo ano cerca de 50 bilhões de toneladas de CO2. E em 2021, que foi o ano recorde do mercado de crédito de carbono, foram negociadas 150 milhões de toneladas, uma parcela ínfima no total de emissões. E mesmo essa pequena quantidade ainda está sendo questionada por suas inconsistências. Organizações como a CCP, Core Carbon Principles, a Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, o SBTI, que é o Science Based Targets Initiative, e a Carbon Market Watch, é um centro de estudos europeu especializado em política de carbono, vem estudando e publicando listas de critérios para certificação de honestidade, de efetividade dos créditos no mercado. E tudo caminha para um conceito de créditos de carbono que não deveriam ser para compensação de emissões, aquele passaporte para continuar emitindo, mas sim um compromisso moral das empresas com o combate às mudanças climáticas para salvar o planeta e a humanidade. Até o final do ano, ainda vai acontecer muita coisa. Não há dúvida, no entanto, de que esse tema será o centro dos holofotes da COP30 na Amazônia em 2025. E a última coisa que a gente quer é uma movimentação dos pequenos agricultores, extrativistas, comunidades indígenas, dizendo que foram induzidas a assinar contratos de crédito de carbono com grandes corporações e que agora, além de não receber a parcela prometida, ainda estão sendo impedidos de desenvolver as suas atividades sob a alegação de que estão descumprindo os compromissos de preservação da floresta, justamente como consequência do aumento dessa fiscalização relativa à integridade dos processos de neutralidade de carbono. A gente precisa cuidar desse tema com urgência e com muita responsabilidade. Queremos uma COP30 a favor da Amazônia e das pessoas que vivem lá, e não contra elas. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.